Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá, nova edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Obrigada por escolher o Hollywood Express para o seu fim de semana. Hoje temos a Marta Campos de volta e o Pedro Andrade fala com o realizador de Revolução Sem Sangue. O meu nome é Patrícia Pereira e tenho muitas novidades de cinema para lhe contar.
Notícias da semana.
Há mais uma personagem de banda desenhada na vida de Margot Robbie. A Harley Quinn vai agora produzir um filme sobre Evangeline, um clássico dos anos 90 sobre um anjo caído na Terra por questionar o amor de Deus pela humanidade. Com os seus poderes, ajuda a derrotar demónios aqui no nosso planeta. O argumento está a cargo de Simon Kinberg, de Deadpool, e Olivia Wilde também está envolvida no projeto. Não se sabe em que qualidade, se como atriz ou realizadora. A produtora de Margot Robbie está com mais um projeto em mãos. É a adaptação ao cinema do jogo de tabuleiro Monopólio, que em tempos esteve associada a Ridley Scott.
Hollywood Express.
Vamos mesmo ter Dune Parte 3. A confirmação foi dada esta semana pela produtora Legendary Pictures. O terceiro capítulo está oficialmente em desenvolvimento e deve focar-se no livro Dune Messiah, de Frank Herbert. Dune Parte 2 ainda está em exibição em Portugal, estreou com a comercial e já foi visto por 290 mil pessoas.
Hollywood Express.
O Festival de Cinema de Tribeca vai expandir-se para a Europa e a sua primeira edição vai ser em Lisboa. O festival, criado por Robert De Niro e Jane Rosenthal, é ponto de passagem obrigatório a quem quer promover os seus filmes em Nova Iorque e dá o pontapé de saída no verão cinematográfico. Este ano realiza-se de 5 a 16 de junho, na cidade que nunca dorme, e em Lisboa a 18 e 19 de outubro. De Niro e Rosenthal vão marcar presença e trazem com eles Patty Jenkins, Griffin Dunne e Whoopi Goldberg, numa parceria com a SIC e a plataforma de streaming Opto. Mais pormenores com a Daniela Roy.
Os filmes mais marcantes, as séries surpreendentes, os atores inconfundíveis e o melhor da cultura pop mundial. Tudo isso está a caminho de Portugal para um evento nunca antes visto.
O Tribeca Festival, um dos maiores eventos de cinema, cultura e entretenimento do mundo. Liderado por Robert De Niro e Jane Rosenthal, atravessa o Atlântico e chega pela primeira vez à Europa através do Rio Tejo com destino a Lisboa.
A SIC e a Opto apresentam a primeira grande edição do Tribeca Festival Lisboa em outubro de 2024. Ao longo de dois dias, vamos celebrar os filmes, a televisão, a tecnologia, a música e os podcasts. O entretenimento e a arte na sua forma mais pura, através de conversas com grandes personalidades da indústria de Hollywood, que juntarão também talento nacional. O Tribeca Festival Lisboa vai ocupar o Beato Innovation District nos dias 18 e 19 de outubro. Bilhetes à venda brevemente.
Hollywood Express.
Termina esta sexta-feira em Las Vegas a edição de 2024 da CinemaCon, um dos maiores encontros de distribuidores de cinema. Os estúdios mostram as suas novidades aos exibidores e a Paramount destacou-se na reta final das apresentações. As grandes novidades concentram-se no último trimestre com a estreia de Smile 2, o segundo filme de Parker Finn que surpreendeu em 2022, quando o primeiro deu o salto do streaming para as salas de cinema. Desta vez, o sorriso mais aterrador vai perseguir uma estrela de rock interpretada por Naomi Scott, de Aladino e Anjos de Charlie. A Paramount mostrou ainda o trailer para Sonic 3, que chega no Natal com a comercial, e confirmou o protagonista de The Running Man, de Edgar Wright, a partir da obra de Stephen King. Glenn Powell, de Todos Menos Tu e Top Gun Maverick, disse sim ao convite do realizador para o remake de 1987 com Arnold Schwarzenegger e que em Portugal foi traduzido como O Gladiador. Finalmente, há neste mundo quem já tenha visto 5 minutos de Gladiador 2, a sequela do filme do ano 2000 e que é hoje um dos filmes mais vistos em todo o mundo. O produtor do filme subiu ao palco escoltado por uma guarda pretoriana da Roma Antiga e mostrou as primeiras imagens deste épico com Denzel Washington, Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, rinocerontes em fúria, macacos que comem homens e tubarões. Os relatos que nos chegam de Las Vegas dizem que a plateia adorou as imagens. Ridley Scott volta a ser o realizador. Gladiador 2 chega aos cinemas em novembro com a Rádio Comercial.
Hollywood Express.
A semana fica também marcada com a estreia do primeiro trailer para Joker Loucura a 2, Folia à Deux, a sequela do filme de 2019, que ganhou 2 Oscars e que foi visto por mais de 900 mil espectadores em Portugal. Todd Phillips baseia-se no vilão da DC Comics, que habita no mundo de Batman, mas estes filmes não têm qualquer relação com os já existentes sobre o Homem-Morcego. A grande expectativa para este trailer era ver Lady Gaga em ação, e não desilude. A atriz está incrível nas imagens apresentadas. A apresentação do trailer foi durante a CinemaCon em Las Vegas e o realizador teve a oportunidade para falar do filme. Todd Phillips refere que a música é uma parte fundamental de Joker Loucura a 2, mas o filme não é um musical. Só a 3 de outubro vamos ver como é que Joaquin Phoenix e Lady Gaga navegam entre loucura e realidade. A comercial é a rádio oficial desta estreia. Veja o trailer no nosso site.
Hey, Fleck, you got a joke for us today?
We use music to make us whole, to balance the fractures within ourselves.
I'm nobody. I haven't done anything with my life like you have. Let's get out of here.
Poucos dias dos 50 anos da Revolução que trouxe a liberdade a Portugal, recordamos no cinema as vidas das pessoas que morreram nesse dia, com o Pedro Andrade.
Hollywood Express. Spotlight.
O que é isto?
É a Revolução.
A Revolução?
Sim, não ouviste na rádio.
Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma.
Sim, meu comandante!
Tu vê lá que estou recomposto tão rápido que nem foi preciso dar uma hora de intervalo.
Achas que vai falar?
Pô, Leninha, falam sempre.
Nós olhamos para baixo, vemos centenas de pessoas e lá ao fundo, à entrada da rua António Maria Cardoso, há uma bandeira nacional que não é de certeza de apoio à PIDDGF.
E a poucos dias dos 50 anos do 25 de Abril, já chegou às salas de cinema nacionais o filme Revolução Sem Sangue, que conta a história das 5 pessoas que perderam a vida durante a Revolução dos Cravos. É um filme de ficção, mas baseado em factos reais e que mostra este lado menos conhecido da conquista da liberdade em Portugal. É o que conta também ao Hollywood Express o realizador Rui Pedro Sousa, que começou a preparar esta longa-metragem em 2021.
Em setembro de 2021, de repente decidi ir ao Google e pesquisar curiosidades sobre a história de Portugal e dentro de várias notícias aparece-me uma online que dizia a Revolução dos Cravos, uma revolução que não foi assim tão branda. E eu estranho logo aquele título, começo a ler e de repente, para o meu espanto, eu já com 35 anos, é pela primeira vez que ouço falar e leio que 5 pessoas tinham morrido no dia 25 de Abril, no tiroteio da PIDE, e eu desconhecia totalmente. Eu fiquei surpreso porque os manuais escolares falam e bem da Revolução, mas não há um parágrafo que fale destas 5 pessoas e nas celebrações do 25 de Abril também, quando os políticos falam deste grande dia, também não dedicam sequer uma frase a estas pessoas. E a partir daí, pronto, depois apercebi-me que existia a única coisa que existia mais exata sobre eles era um livro do Fábio Monteiro, jornalista da Renascença, chamado Esquecidos em Abril, onde o Fábio conseguiu chegar às famílias e perceber quem eram estas pessoas. E a partir daí nasceu esta vontade e esta história de contar mais um filme sobre a Revolução, que não é mais um filme sobre a Revolução, é um filme sobre estas pessoas que perdem a vida nesse dia, que estão a celebrar uma Revolução que está a acontecer, mas é um filme que conta, que mostra a nossa Revolução, desta vez da perspectiva do povo, da perspectiva desses que perderam a vida, não é?
Desta vez, o 25 de Abril é contado através da perspectiva das pessoas, neste caso, destes jovens e adultos que perderam a vida numa altura em que o país celebrava a liberdade.
A nossa perspectiva é mostrar pessoas a viver a sua vida normal, e eles eram todos muito diferentes. Um era estudante da Faculdade de Letras e espalhava os seus cartazes clandestinos à noite a fugir da PIDE, o outro era um funcionário da PIDE, o outro era um soldado militar rebelde, o outro era um miúdo que trabalhava na Cova da Onça com 17 anos, muito jovem. E a nossa perspectiva desta vez é, por exemplo, nós mostramos o Carmo, mostramos todas as pessoas no Carmo, mas o Salgueiro Maia e todos os grandes intervenientes desse dia estão ao longe, nas câmaras está sempre com os nossos personagens, e sempre o que eles viram é o que o espectador vê, e é colocar mesmo o espectador junto do povo. É como se nós estivéssemos a testemunhar uma revolução que está a acontecer ao fundo, sem nós percebemos muito bem o que está a acontecer. É mostrar como nós, no nosso dia-a-dia, amanhã, se de repente rebentar uma revolução em Portugal, nós se calhar saímos à rua e estávamos a ver ao longe e a assistir ao longe. É mais focado assim neles, ao mesmo tempo mostrando também o dia incrível que foi para todo um povo português.
Neste filme, que contou com o consentimento das famílias, acompanhamos Fernando Giesteira, João Arruda, Fernando Reis e António Lage, funcionário da PIDE. O realizador, Rui Pedro Sousa, conta que a reação das famílias foi muito positiva.
Desde o início, a minha meta como realizador sempre foi, primeiro, e claro, sempre fazer um filme que entretém, um filme que possa levar o público português ao cinema, mas acima de tudo o foco foi sempre tentar fazer a homenagem final. Se calhar o ponto final é estas pessoas que à partida também esperamos que, não, que seja agora um que todos os anos seja relembrado que o 25 de Abril foi incrível, mas estas pessoas acabaram por perder a vida nesse dia, não é?
A história é contada entre os dias 23 e 30 de abril de 1974, mas um dos momentos mais marcantes é o tiroteio no dia da Revolução. Uma cena frenética, sem cortes, e também uma das mais difíceis de gravar.
Tiroteio, assim, também nos preparámos muito bem, mas como tínhamos, ainda por cima, aquilo é tudo feito em plano sequência, vá, chamamos de sequência, porque é a câmara que nunca corta e anda ali a percorrer atrás dos nossos personagens durante toda a fase do tiroteio, houve teve que existir muito planeamento, né, para fazer aquilo, com muitos figurantes que têm que se movimentar para um lado para o outro, os atores têm que ir no momento certo, a câmara tem que rodar no momento certo, ou seja, também houve um plano rigoroso feito para essas cenas, mas em particular essa cena acabou por ser difícil porque estamos sempre a falar uma questão de tempo, temos 6-7 horas para filmar numa rua completamente fechada, e foi de facto a cena de todo o filme mais desafiante, que a certa altura tu já não estás sem tempo, tens que desbloquear ali uma outra coisa, pensar numa outra solução, mas pronto, acho que pronto, pela tua reação acho que acabou por correr bem e conseguimos.
Revolução Sem Sangue já pode ser visto nas salas de cinema portuguesas.
O tiroteio na rua António Maria Cardoso. Não há dúvida, vive-se um autêntico clima de guerra. Desculpe, boa noite, estou a dormir. Foi assim.
Foi a
PIDE
que matou agora o soldado, acabou agora de matar.
Eu não me rendo aos militares, não me rendo.
A raiva está na rua.
Só vos quer a vocês.
A nós todos!
João, talvez seja melhor não ir para a rua hoje.
Em qualquer outro altura lhe direi ouvidos. Mas hoje é o dia mais feliz da minha vida.
A Marta Campos está de volta e traz novidades sobre um filme que adora.
Hollywood Express. Destaque TV.
E aqui vai uma notícia que vai tocar no coração dos fãs dos filmes que marcaram a carreira de Reese Witherspoon. É oficial, vem aí uma série baseada no universo Legalmente Loira. Esta vai ser uma série da Prime Video e para já o que se sabe é que Reese Witherspoon vai ser uma das produtoras da série, mas não se sabe se vai ter algum papel. O primeiro filme da saga estreou em 2001 e o segundo em 2003, e para além de Reese Witherspoon também contou com a icónica presença de Jennifer Coolidge. Acompanha a loiríssima Elle Woods, que depois de um
desgosto de amor, decide estudar direito em Harvard, sempre acompanhada dos seus outfits 100% cor-de-rosa e do seu chihuahua Bruiser Woods. Pode ver ou rever os filmes na Prime Video.
Hollywood Express.
Aos 76 anos morreu o polémico ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson. A notícia foi partilhada pela família através da sua conta no Twitter e, apesar de ter sido uma grande estrela do futebol americano, o seu percurso fica marcado por ter sido o principal suspeito da morte da sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson e Ron Goldman. Este evento dominou as televisões e as manchetes norte-americanas durante meses, mas ele acabou por ser declarado não culpado. Pode recordar o caso na primeira temporada da série American Crime Story, que está disponível no Disney Plus.
Hollywood Express.
E a Netflix já nos disse quem é que voltou a dar à costa. A segunda temporada de Rabo de Peixe já está a ser gravada. As gravações arrancaram esta terça-feira em Lisboa e, apesar de ainda não termos data para a estreia, já sabemos mais ou menos o que é que vai acontecer. Eduardo regressa a Rabo de Peixe e descobre que a droga que escondeu já não está nas mãos do Uncle Joe e é agora controlada por um inimigo inesperado. José Condessa, Helena Caldeira, Kelly Bailey, André Leitão, Maria João Bastos, Afonso Pimentel e Pepe Rapazote estão de volta ao elenco e, para já, ainda não há sinais de Albano Jerónimo. A primeira temporada de Rabo de Peixe pode ser vista na Netflix.
Hollywood Express.
Atenção, a terceira temporada de Bridgerton está a chegar à Netflix e já há trailer disponível. Os protagonistas desta temporada vão ser Penélope, que vive uma vida dupla como Lady Whistledown, e Colin Bridgerton. Depois de ouvir as duras palavras de Colin, Penélope desiste de andar atrás do Bridgerton, mas decide que está na hora de casar, de preferência com um homem que lhe garanta independência financeira para continuar com a sua vida dupla. Esta nova temporada vai ser dividida em duas partes e a primeira estreia já dia 16 de maio e a segunda dia 13 de junho na Netflix.
Dearest gentle reader, we have been apart for far too long. At last, London's fashionable set has made its return. And it seems that our bon ton is moving with the changing tide. So too is this author.
I cannot live at home any longer. I must take a husband.
Does my lady have a suitor in mind?
Is that a brother?
Colin?
Brother, under what foreign sun did you apparently get so sturdy?
Oh, it is good to see you.
Is it?
Something wrong?
Seems as though every Bridgerton was born to attract notice. For some of us, notice is very slight.
If a husband is what you seek, let me help you. Are we not friends?
Friends.
E quem é que tem muitas sugestões para o seu fim de semana? É o Pedro Andrade.
Guia TV. Com Pedro Andrade.
Olá, seja muito bem-vindo ao Guia TV do Hollywood Express. Vamos já à Netflix. No domingo estreia a primeira parte de Dune. Este épico de ficção científica chega finalmente ao streaming e, se ainda não viu, agora é o momento. Depois, na terça, estreia dupla. Primeiro com o Steve Jobs, protagonizado por Michael Fassbender, e ainda com o clássico Lost in Translation. Já pela Apple TV Plus, estreia hoje a nova série Benjamin Franklin, que conta a história de um dos fundadores dos Estados Unidos, produzida e protagonizada por Michael Douglas. Hoje estão já disponíveis os três primeiros episódios. Pela HBO Max, estreia na segunda a nova minissérie The Sympathizer. É um thriller de espionagem e uma sátira intercultural sobre as lutas de um espião comunista, meio francês e meio vietnamita, durante os dias finais da Guerra do Vietnã e a sua nova vida como refugiado em Los Angeles. Pela Sky Showtime, já estrearam os novos episódios de Ted, a série sobre o urso de peluche mais famoso de todos. E pela Prime Video, já chegou a nova série Fallout, baseada no franchise de videojogos mais vendido de todos os tempos. Vamos agora à televisão. No TV Cine Top, estreia hoje o terceiro e último filme do Equalizer, com Denzel Washington, mais logo, às 9h30 da noite. No Star Movies, amanhã tem para ver A Rapariga Apanhada na Teia de Aranha, sobre hackers, espiões e armas nucleares. Já pelo canal Hollywood, este fim de semana estreia o filme Mestre da Ilusão 2, e que traz de volta um grupo de mágicos ao estilo de Robin dos Bosques, com Daniel Radcliffe, Dave Franco e Jesse Eisenberg nos papéis principais. É para ver no domingo, às 9h30 da noite. No AXN Movies, amanhã estreia o filme Snowden, às 9h10 da noite. E no AXN White, no domingo, estreia o filme Crush, com Queen Latifah, Dakota Fanning, Jennifer Hudson e ainda Alicia Keys. Fechamos assim o Guia TV desta semana. Voltamos na próxima sexta, aqui ao Hollywood Express.
Guia TV.
Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Recordamos que pode continuar a enviar as suas melhores memórias de 6 anos de Hollywood Express. Conte-nos o que mais gostou de ouvir por aqui para desafio@radiocomercial.pt. Temos ainda muitos prémios para oferecer. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.